Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Mônica Montenegro.
Eu sou Ana Raquel Macedo. Você acompanha a partir de agora aqui com a gente o Salão Verde. E os assuntos ambientais prometem movimentar a semana. Nesta terça-feira, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biov, vai reafirmar seu compromisso de não comercializar soja produzida em áreas desmatadas ilegalmente.
É, Ana, essa importante iniciativa, batizada de Moratória da Soja, foi assinada em 2006 com duração de 2 anos. Agora, o compromisso do setor vai ser firmado por mais 1 ano. Durante esse período, as indústrias vão trabalhar em conjunto com organizações ambientais e sociais para monitorar de onde vem a soja comprada pelo setor.
E os resultados obtidos na primeira fase da moratória foram satisfatórios, Mônica. A partir da análise de imagens de satélite, sobrevoos e visitas de campo às áreas desmatadas na Amazônia com mais de 100 hectares, foi possível constatar que a soja comprada pelas indústrias ligadas à Biov entre agosto de 2006 e agosto de 2007 não foi cultivada em áreas de desmatamentos recentes.
O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, adiantou que acordos semelhantes devem ser firmados com os setores madeireiro e de frigoríficos e reafirmou que todo o setor produtivo passará a ser responsabilizado pelo desmatamento ilegal.
Polícia só, IBAMA só, não combate o crime ambiental. Você tem que ser duro contra os criminosos ambientais, mas você tem que comprometer as próprias cadeias produtivas. Por isso, a partir do dia 15 de junho agora, todas as grandes siderúrgicas, frigoríficos, madeireiras e agropecuárias da Amazônia serão notificadas. Elas vão ter 60 dias para dar a lista de todos os seus fornecedores e serão corresponsáveis pelos crimes ambientais cometidos pelos seus fornecedores. Isso vai obrigar a cada frigorífico, a cada madeireira, a investir e fiscalizar aquele que lhes fornece. É como um carro roubado. Você não pode comprar um carro roubado alegando que não sabe a origem, porque você vai ser processado por receptação de bens roubados. O princípio é absolutamente o mesmo. Comprometer as cadeias produtivas com a legalização da atividade na Amazônia e depois no resto do país.
Outra medida que deve sair nos próximos dias, Mônica, é uma mudança na lei de crimes ambientais. Segundo Carlos Mink, o decreto pretende reduzir prazos para a apresentação de recursos, o que deve tornar a lei mais efetiva. Isso porque o Ministério estima que hoje apenas 10% das multas por crimes ambientais são pagas, depois de se arrastarem processos que chegam a demorar 4 anos.
O projeto que cria a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas acaba de chegar à Câmara e vai estabelecer políticas setoriais para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Pela proposta, será criado um fundo para mudanças climáticas e um inventário sobre as emissões. Com os dados em mãos, o governo pretende negociar com cada setor produtivo estratégias para a redução das emissões.
É, Mônica, mas há quem reclame que o Brasil está mais do que atrasado em apresentar a proposta. O Greenpeace, por exemplo, lembra que o Brasil se comprometeu a ter um plano sobre mudanças climáticas há 16 anos, durante a Eco 92. O deputado Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, também critica a condução feita pelo governo.
Nós não temos um plano de mitigação, não temos um plano de adaptação às mudanças climáticas. O Brasil trata o assunto como se estivéssemos vivendo numa ilha da fantasia, completamente isolados de problemas que já estão sendo abordados como cruciais por outras economias, por outros países.
E apesar de a proposta já ter chegado à Câmara, a expectativa é de uma tramitação demorada, como observa o deputado Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro.
Nós teremos que pensar num prazo que seja o princípio do ano que vem. Daqui a 2 meses é otimista, e muito otimista também é supor que a gente vai poder votar no segundo semestre em plenas eleições municipais. Portanto, eu acho que o prazo mais realista é o início do ano que vem.
E a Frente Parlamentar Ambientalista protesta contra a indicação da senadora Cátia Abreu, do DEM de Tocantins, para a Relatoria de Meio Ambiente no Orçamento para 2009. Segundo o presidente da Frente, deputado Sarney Filho, ao ser indicada para o cargo, a senadora teria brincado que agora não faltariam recursos para motosserras e tratores. Para Sarney Filho, a indicação da senadora deve ser repensada pelos democratas.
Nós consideramos que é uma provocação. A senadora Kátia Abreu, ela tem caracterizado sua ação aqui no Congresso pela defesa intransigente do desenvolvimento a qualquer custo, pela defesa intransigente de que a Amazônia seja apenas uma fronteira a ser vencida. Então, colocar essa senadora, que tem uma postura clara contra o desenvolvimento sustentável, para ser a relatora da área ambiental, é no mínimo um contrassenso. Então, nós achamos que nesse momento em que a própria senadora tem um projeto de decreto legislativo que susta todas as medidas contra o desmatamento na Amazônia, que nesse momento era o momento do Partido Democratas dele fazer uma reflexão e trocar a relatoria.
Em entrevista à agência Senado, Kátia Abreu rebateu as críticas e disse que é preconceito considerar sua indicação um retrocesso para a área ambiental. Ela disse que defende sim o agronegócio, mas enfrenta os erros que o setor pode cometer. Kátia Abreu afirmou ainda que exige respeito porque a agropecuária tem participação decisiva na balança comercial brasileira.
Como o deputado Sarney Filho destacou, Mônica, vale lembrar que Kátia Abreu é autora de uma proposta que retira poderes do Executivo para monitorar e controlar o desmatamento na Amazônia. O projeto está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pode ser votado nesta semana. O IBAMA aplicou as maiores multas de sua história nos biomas Pantanal e Cerrado, ao notificar 60 siderúrgicas que usavam carvão vegetal de origem ilegal. As indústrias de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo foram multadas em R$ 414 milhões. Outros 70 milhões deverão ser pagos por carvoarias. Além disso, os infratores terão que replantar 11 mil hectares de florestas.
Batizada de Rastro Negro Pantanal, a operação foi feita com base no documento de origem florestal emitido pelo IBAMA e que autoriza o transporte de produtos como carvão. O sistema é eletrônico e em tempo real, o que permitiu que os fiscais em campo cruzassem os dados com a documentação dos órgãos estaduais.
Segundo o IBAMA, entre as principais ilegalidades estavam a exploração de carvão em áreas não autorizadas. Muitas dessas áreas ficam na região do Pantanal. É importante lembrar que o desmatamento nesse bioma tão delicado pode comprometer o ciclo da seca e da cheia, que é o que garante seu equilíbrio.
E Ana, um dia antes de o IBAMA multar essas indústrias, o problema das siderúrgicas e do desmatamento no Pantanal foi discutido na Câmara. E durante o debate, a pesquisadora da Embrapa, Débora Calheiros, lembrou que são necessárias medidas urgentes para evitar que problemas como o ocorrido no rio Taquari se repitam.
Um dos piores problemas ambientais do país em que houve o assoreamento de cerca de 5 mil quilômetros quadrados e aqui não há mais período de seca praticamente, com uma área permanentemente inundada. E para o Pantanal isso é crítico, porque o Pantanal ele é um cerrado inundável e ele depende dos ciclos de cheia e seca de todos os seus rios, e se a gente interferir nesse ciclo das águas, a gente interfere nos processos ecológicos que dão saúde ao ecossistema. E essa saúde é refletida na qualidade das suas águas e na produção, por exemplo, de peixe, que é um dos produtos mais importantes da atividade econômica da região.
A pesquisadora da Embrapa estima que 60% da parte alta do Pantanal já foi desmatada. O dado se torna ainda mais preocupante quando se sabe que é nessa área onde nascem os rios que formam o Pantanal. E o Cerrado também sofre ao servir como fonte de matéria-prima para siderúrgicas. Estima-se que pelo menos 40% do bioma já tenha sido destruído.
E no próximo bloco, ameaças ao Cerrado são debatidas no Festival de Cinema Ambiental na cidade de Goiás. Nós voltamos já.
Salão Verde.